Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher e a tecnologia. Ao longo da história, as mulheres desempenharam um papel fundamental na tecnologia. Ada Lovelace criou o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. É considerada a primeira programadora da história, apesar de ter vivido no século XIX, muito antes de se inventarem os computadores. Outra pioneira é Hedy Lamarr, é responsável pela criação da base para Wi-Fi. Ela co-criou um aparelho de interferência em rádio para despistar radares nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, na era da informação e da inovação, a invisibilidade e a falta de mulheres no setor das tecnologias é um tema que não pode ser ignorado. Apesar de ser conhecida como a indústria do futuro, pode-se dizer que a tecnologia ainda é um mundo de homens. Nos últimos 40 anos, 90% das licenças relacionadas com a tecnologia de informação foram criadas por equipas compostas, sobretudo, por elementos do sexo masculino. Apenas 2% dessas equipas incluía mulheres. Em Portugal, uma em cada 10 mulheres a trabalhar em tecnologia é o único elemento feminino da sua equipa. A conclusão é de um estudo divulgado em 2019 que também indica razões que parecem afastar as mulheres do setor das tecnologias. São elas o lento crescimento salarial, a baixa possibilidade de crescimento na carreira e o sexismo, com quase 80% das inquiridas a admitir que já sofreu comentários ou gestos sexistas pelo menos uma vez. Mas se as mulheres não fazem parte do mundo da tecnologia de forma equilibrada e se as nossas vidas são cada vez mais desenvolvidas à volta deste setor, como se pode garantir que os serviços e produtos digitais são adequados e têm em conta os interesses das mulheres? Portanto, não se trata apenas de um problema de competências tecnológicas. O que pode estar em jogo é o alcance político e social da cultura digital e qual a participação das mulheres nesta área. Para uma conversa sobre inclusão digital, igualdade de género e tecnologia no feminino, tenho hoje no Botequim Ana Martins, é programadora há 8 anos, formada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e trabalha na Mercedes.io, em Lisboa. É o braço tecnológico da Mercedes-Benz. Bem-vinda, Ana.
Bem-vinda.
Temos também Isabel Ribeiro, é vice-presidente do Instituto Superior Técnico, professora catedrática do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e é pioneira na robótica móvel em Portugal. Obrigada pela presença, Isabel.
Muito obrigada.
E ainda Luísa Ribeiro Lopes, é presidente do Conselho Diretivo da .pt, a entidade responsável pela gestão do domínio nacional, o .pt. Está a fazer doutoramento em estudos de género e nos últimos tempos tem-se dedicado a projetos que promovem a igualdade de género e a tecnologia no feminino. Bem-vinda, Luísa.
Obrigada.
Muito bem, eu se calhar começava pela Isabel. Isabel, doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no final dos anos 80. Portanto, como é que foi este processo de escolha de uma profissão numa altura em que a tecnologia não era propriamente o que é hoje? Portanto, não tinha o papel predominante que tem nas nossas vidas.
Como foi? Foi desde os meus 7 anos. Eu sempre gostei muito de fazer coisas com as mãos e sempre me lembro de, em minha casa, andar com chaves de fendas, alicates. Tínhamos em casa um comboio elétrico Marklink. Eu lembro de estar debaixo de uma mesa muito grande a fazer ligações para as máquinas, para as cancelas das passagens de nível. E portanto, o meu gosto pelas engenharias nasceu aí. E os meus pais nunca disseram tens que brincar é com bonecas. Portanto, nunca me limitaram nas minhas escolhas. E, portanto, isso foi sendo vivido ao longo do meu liceu, do meu ciclo. E depois, quando se tratou de escolher para onde é que eu ia, o que é que eu ia fazer na vida, fiz uns testes de orientação profissional que deram duas coisas, engenharia mecânica ou engenharia eletrotécnica. E, na altura, ingenuamente disse, mecânica não, eu não queria, suja as mãos. Estamos em 1972, engenharia eletrotécnica. Eu não sabia bem aquilo que era, mas sabia que era aquilo que eu queria. E foi aquilo que eu quis. E, portanto, fiz o meu curso e depois fiz um doutoramento em algo mais teórico, processamento de sinal, mas algo teórico. Tive a sorte de poder estar alguns meses nos Estados Unidos, no MIT e na CMU, e foi aí que claramente me apaixonei pela robótica móvel. É uma paixão desde os últimos 30 anos.
Ana, eu sei que a escolha da área tecnológica é quase uma tradição de família. Como é que soube que queria ser programadora e seguir esta área das tecnologias? Portanto, foi uma coisa de paixão ou foi desenvolvendo ao longo do tempo?
Foi uma paixão, mas tardia. Eu sabia que queria ir para ciências, portanto, a matemática e a física sempre foram áreas que para mim apelavam ao meu coração. E, portanto, na altura foi quase óbvio escolher ciências, embora eu tenha sentido uma certa dúvida, porque nessa altura a maior parte das raparigas começaram a divergir para a economia e eu lembro-me na altura pensar, estou a sentir já aqui uma falta de representação, será que eu quero mesmo isto? Mas acabei por seguir para ciências. Depois, quando foi para escolher para que curso é que eu iria, não fazia a mínima, sabia que era engenharia, mas qual também não sabia, pela tradição dos pais e se calhar por sentir que, ok, eu não tenho as respostas agora, vou procurá-las, fui para o curso mais abrangente, que era o de eletrotecnia, e depois no quarto ano percebi, é computadores, é programação, é isto que eu quero, e quando fui para o mercado profissional foi isso que eu procurei depois.
Luísa, como é que tem observado a relação das mulheres com a tecnologia e com o digital ao longo das últimas décadas? Como é que tem sido esta evolução? O que é que tem conseguido observar?
Olha, antes de mais, eu sou diferente das minhas colegas de painel, porque eu não sou de engenharia, eu sou licenciada em Direito. Depois, por coincidência, comecei a trabalhar nestas áreas e hoje estou numa área puramente tecnológica, que é o domínio do topo de Portugal, o .pt. E isto é uma questão de inquietação minha, tentar perceber porque é que são só quase homens nestas áreas. Posso dizer que nas áreas técnicas, no .pt, nós não temos atualmente uma única mulher engenheira. Tivemos uma que, entretanto, saiu para outro projeto. E isto era uma inquietação que eu tentei encontrar uma resposta. Tenho vindo a trabalhar sobre isto. Como disse, estou a fazer um doutoramento precisamente nesta área, sobre a representação das mulheres nas áreas tecnológicas. E aquilo que eu posso dizer é, estamos muito diferentes do que estávamos nos anos 80. Quando eu fui para a universidade, no técnico eram muito poucas mulheres e na Faculdade de Direito de Lisboa éramos mais mulheres do que homens. Portanto, está muito diferente. Mas ainda assim há um problema grande. Nós sabemos que em 2020-2021 a maior parte dos estudantes universitários são mulheres. Também sabemos que nas áreas das ciências, de tecnologias e matemática e engenharias há uma percentagem grande de mulheres, cerca de 40%. Quando vamos para as engenharias mais, retiramos a matemática e as ciências, vamos só para as engenharias, já andamos à volta dos 20% e tal. E nas engenharias puramente tecnológicas, engenharia eletrotécnica e engenharia de computadores, em 2020, 2021, são 12,4%. Ainda por cima abaixo do que acontecia há 4 anos atrás. Nós não estamos a conseguir trazer mulheres para estas áreas. E se nós não temos depois mulheres a estudar nestas áreas, nós não temos mulheres também no mercado de trabalho. E isto é preocupante. É preocupante porque é a área do futuro. É preocupante porque é a área que oferece bons empregos, empregos bem remunerados. E estamos a desperdiçar 50% do talento que existe para esta área, quando é tão preciso. Nós estamos a precisar de milhares de programadores, milhares de pessoas a trabalhar em inteligência artificial, em computação avançada. Aliás, a Isabel poderá falar melhor do que eu sobre isto. E nós não estamos a desperdiçar 50% do nosso talento. E isto, como é preocupante, nós temos que tentar, em termos científicos, explicar porque é que isto acontece, para depois podemos ter políticas públicas e podemos ter práticas privadas que resolvam este problema.
Nós temos conseguido entender um bocadinho o que é que está a afastar as mulheres desta área. Começa tudo um bocadinho pela educação, ou pelo menos é isso que a literatura aponta. O facto das raparigas serem encaminhadas para áreas que não estão relacionadas com tecnologia, de brincarem quando são pequenas, em vez de brincarem com um comboio ou com um robô e de abrirem e verem como é que ele funciona, como fazem com os rapazes, estão com a sua boneca e se partirem a boneca ainda é um problema porque não são cautelosas o suficiente, não é? Portanto, esta divisão de géneros desde a infância, como é que se dá a volta a isto? Portanto, porque se os pais oferecem bonecos, se formos aos nossos supermercados, às nossas lojas de brinquedos, é uma divisão absolutamente clara, não é? Portanto, como é que se começa e quando é que se começa?
Como é que se começa? Primeiro, com programas como este. não é? E depois, com tudo aquilo que se tem falado nos últimos anos, nós, na realidade, temos uma legislação feminista em Portugal que apela à igualdade de género. Temos que a pôr em prática. Não é por falta de regulamentação nesta matéria que as coisas não acontecem. Temos depois que tratar desde o início. E, como disse bem, começa com a infância, com a educação que nós passamos em casa, com os brinquedos que compramos, com os brinquedos e as brincadeiras a que apelamos, com a forma como estão distribuídos nas prateleiras dos supermercados os brinquedos das meninas de um lado e dos meninos do outro. Tudo o que é eletrónica e robótica está na parte dos meninos, na parte das meninas não tem. Depois, quando existe algum interesse, existe também aquilo que se chama um enviesamento ou preconceito inconsciente, que por parte das famílias não há um tratamento igualitário, e quando vão para a escola continua a ter este tipo de preconceito inconsciente, e é a escola que vai depois. No fundo, há aqui uma questão que é: as raparigas entram num túnel chamado leaky pipeline, não é? Que é a canalização com fugas, e vai havendo fugas à medida que vão crescendo, e vamos tendo cada vez menos mulheres nestas áreas. E mesmo quando vão para o mercado de trabalho, e aí a Ana poderá explicar melhor, quando vão para o mercado de trabalho sentem este próprio preconceito. E por isso esses dados que falou do sexismo no mercado de trabalho. Uma mulher vai para esta área numa empresa e normalmente ou é única ou há mais de duas pessoas, e é muito masculinizado. E é isso que nós temos que atacar desde o início e saber em termos de conhecimento científico qual é o problema para poder atacar, sim.
Isabela, o técnico tem feito algum esforço nesse sentido, tem aquele programa Engenheiras por um Dia, que é uma forma de chegar às raparigas mais jovens antes sequer de começarem. Será que temos que começar ainda mais cedo? Será que temos que fazer engenheiras? O Engenheiras por um Dia vai, por exemplo, às escolas primárias também?
Não, e é aí que nós temos que recomeçar. Este caminho faz-se caminhando, e é um caminho longo para mudar mentalidades, para mudar culturas, até chegarmos ao mercado de trabalho. Portanto, temos que ser capazes de, ao nível, e eu diria 4, 5 anos, levar a que as raparigas, as meninas, ganhem e conheçam e tenham paixão por estas coisas, aliado ao facto de as famílias e as escolas não limitarem, não coartarem esta paixão e esta descoberta. Ou seja, as famílias e as escolas não as porem neste túnel muito cedo. Deixar o túnel com uma abertura muito, muito grande desde muito cedo. O técnico tem feito muitas coisas, as universidades têm feito, mas não podemos começar só ao nível do 10º, 11º e 12º. É tarde, porque aí já temos cabeças, ou muitas cabeças formatadas, que não descobriram a paixão pela tecnologia. E, portanto, têm medo. Há um tempo perguntavam porquê é que entram tão poucas raparigas, qual é este papão. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. E, portanto, se nós levarmos este conhecimento à escola, logo ao nível do 3º ano, 4º ano, nós conseguimos despertar nas raparigas esta noção de que isto até é muito engraçado, a matemática e a física e a programação. Eu consigo montar um kit robótico e programá-lo ao nível dos 7, 8 anos, programá-lo por blocos para que eles sigam uma linha branca num chão preto ou uma linha preta num chão branco e parem num semáforo. E nós temos, e o técnico tem feito isto, numa escola de raparigas só, ao nível 3º ano e 4º ano, e quando, no fim das aulas, levamos 3 anos desta cooperação, aquelas meninas, muitas, querem ser engenheiras robóticas e não têm medo da tecnologia. Há outras coisas. O Ciência Viva tem feito ações, e todos os centros Ciência Viva, no pavilhão de conhecimento, há imensas experiências. Portanto, temos que, desde muito pequeninos, dar-lhes a conhecer que isto é muito engraçado fazer, que não é difícil, é preciso empenho, e depois temos que pedir que a escola, os professores e as famílias fomentem isto e que não lhes limitem, não lhes apontem para as bonecas quando elas gostam de mexer em coisas de fazer coisas.
Mas haverá também uma certa tecnofobia associada a esta área. É a coisa das pessoas acharem que não sabem, que não entendem, que não... E depois há também o facto de a matemática também é apontada como a base para tudo o que é o setor da tecnologia e a matemática também há uma fobia à volta desta disciplina, um papão qualquer à volta do a matemática é muito difícil e lá está no tal túnel vão-se perdendo raparigas por aí. No seu caso, Ana, ainda agora dizia que houve ali um momento quase que resvalou para a economia. O que é que a manteve, digamos assim, na...
A paixão pela física, a paixão pela matemática. Portanto, na verdade, depois acabaram por ser os meus interesses a falar mais alto daquilo que já era ali uma dispersão das mulheres para outras áreas. E isso continua a existir hoje. Eu acho que o que eu mais sinto... Eu não sei se sou um caso fora do normal, mas eu não sinto discriminação no meu dia-a-dia. Não sinto que seja vista de forma diferente, que me ouçam menos por ser mulher. Não sinto que tenha tido barreiras à minha progressão profissional. E, portanto, eu acho que posso traçar, pelo menos nas áreas onde eu estou, uma imagem muito positiva do papel das mulheres, que são vistas como mais um membro a contribuir para um propósito comum. Portanto, acho que as perspectivas têm mudado um bocado hoje. Eu acho que isso vem um bocado também com a quantidade de empresas de fora que se fixaram cá, como é o caso da minha própria empresa, e hoje há um foco muito maior naquilo que é a flexibilidade, o work-life balance. Portanto, há uma cultura muito virada para o bem-estar do colaborador, e eu acho que isso é importante também realçar e dizer, sim, isto pode ser um meio em que as mulheres são bem-vindas, em que a contribuição das mulheres é vista como uma mais-valia.
Voltando ainda um bocadinho à educação, há casos interessantes, que é o caso do Japão e do Reino Unido, que desenvolveram aulas de programação em miúdos já no primeiro ciclo. É uma coisa que pode acontecer cá ou estamos a anos-luz de algo assim?
Eu, relativamente a isso, até trazia-te para falarmos um bocadinho mais à frente, mas posso já referir. Existe há cerca de 2 anos uma associação que se chama Ensico, portanto vejam, ensico.pt. É uma associação que foi criada também com o .pt e com várias pessoas da área académica, nomeadamente do Instituto Superior Técnico, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a Universidade do Minho, que visa precisamente levar a programação aos mais jovens, para desmistificar o bicho-papão que é a programação e que é a matemática. E tenta replicar um bocadinho o que se passa no Reino Unido como sendo uma boa prática. É levar junto dos mais jovens, e aí eu concordo com a Isabel, no 10º e 11º já o tal preconceito inconsciente está instalado. E já foram feitas algumas escolhas, e há um bocadinho de receio sempre também de agora que já escolhi isto, para voltar para trás, e pode ser já tarde. É começar muito cedo, porque cientificamente nós já percebemos que não existem diferenças em termos de capacitação entre homens e mulheres. Aquela velha ideia de que os homens têm mais jeito para a matemática e as mulheres têm mais jeito para as humanidades é mentira. Cientificamente nós já sabemos que não é assim. Ora, se não é assim, estamos só a falar de desconstruir estereótipos de género, desde muito pequeninos. Se aprendermos, como a Isabel referiu, que é uma experiência giríssima, logo desde pequeninos, que é possível trabalharmos com a tecnologia de uma forma tão amigável e as raparigas começarem a perceber que assim é, porque nós sabemos que os miúdos, meninos normalmente, têm muita facilidade nos jogos de computador e brincam muito nos jogos de computador e as PlayStations, etc. E as meninas não. E eles depois normalmente têm mais apetência para estas áreas. Porquê? Porque fizeram as brincadeiras necessárias para adquirirem essa vontade.
Até a nível cerebral desenvolveram áreas do cérebro que as meninas não desenvolveram.
Portanto, nós temos é que chegar lá e mostrar, porque depois quando nós temos à nossa frente a possibilidade de experimentar, nós experimentamos exatamente da mesma forma, sejamos mulheres, sejamos homens. Portanto, a ideia é essa. E esta associação, nós temos um projeto piloto neste momento a decorrer no Porto e queremos passar para todas as escolas e levar esta programação aos mais pequeninos. A ideia é precisamente essa, e é replicar o que existe no Reino Unido.
Isabel.
E nestas experiências, complementando aquilo que a Luísa disse, eles estão a divertir-se e a aprender matemática e física divertindo-se. E, portanto, aí desconstrói-se neles mesmos. Ah, isto é muito difícil, a matemática é muito difícil. Não, eles estão a fazê-la divertindo-se. Portanto, temos que captar estas duas facetas. Estão a divertir-se, estão quase a brincar, estão quase a brincar e estão a aprender matemática e física. Com os robôs é muito simples. Se este motor anda mais do que o outro, o robô vira para a esquerda e não anda em frente. Ah, por que será? Portanto, estão a aprender sem darem conta disso.
E a indústria da tecnologia também pode fazer mais a nível da educação. Portanto, se há falta de mão de obra nesta área, sobretudo feminina, não poderia a indústria envolver-se um pouco mais no sistema educativo, ajudando a desenvolver módulos de aprendizagem, mostrar a potencialidade desta área? Isto já acontece ou ainda precisamos um bocadinho mais de ajuda por parte da indústria?
Existem várias experiências já e neste momento estão a ser desenvolvidas algumas em que isto já acontece. Eu gostava de referir isso, que as empresas e a indústria estão muito receptivos a ideias que vão ao encontro desta necessidade de termos mais pessoas nas áreas tecnológicas, porque as próprias empresas precisam. Neste momento existe, desde março do ano passado, aliás, um bocadinho antes, uma semana antes do primeiro confinamento, foi lançado o Plano de Transição Digital, que hoje falamos muito. É um plano do governo que visa acelerar a transição digital. Depois, com a pandemia, houve esta aceleração, mas se calhar não como era previsto. E, precisamente, um dos pilares deste Plano de Transição Digital, que está focado nas pessoas, tem a questão de género transversalizada, ou seja, todos os programas neste momento que existem para a transição digital têm esta questão de género incluída. O programa Upskills, que é um programa que foi lançado, que visa colocar no mercado de trabalho pessoas nesta área, tem uma cota para mulheres. E neste momento 40% das pessoas que foram colocadas nas empresas que aderiram a este programa são mulheres. Isto é um valor completamente acima daquilo que existe no mercado de trabalho. Portanto, com programas como este, vai ser lançado agora um programa de combate à exclusão digital nos mais velhos, nos mais carenciados, nas mulheres, e 50% das pessoas que vão ter formação têm que ser mulheres. Para equilibrarmos esta questão, nós não podemos ter 20% em Portugal da população está excluída do digital, e nós sabemos que esse número, mais de 60% são mulheres. Portanto, nós não podemos continuar sempre a deixar que aconteça este fosso entre homens e mulheres na área tecnológica. Portanto, todos os programas têm que ter esta questão de género. A questão de género é uma questão que não deve haver um programa para a questão de género. A questão de género é uma questão que tem que ser transversalizada a tudo aquilo que se faz nas universidades, nas escolas do ensino básico, nas escolas secundárias, no mercado de trabalho. E as empresas, eu acredito que as empresas estão muito receptivas porque querem ter pessoas a trabalhar nesta área.
E quais são então as dificuldades das empresas? Ou quais são as principais as desculpas mais comuns para os empregadores não contratarem mais mulheres na área da tecnologia?
Eu acho que não as têm disponíveis. Eu não sei se há desemprego nas raparigas formadas em áreas tecnológicas. Não há desemprego. Eu posso dizer que no técnico nós não temos desemprego, não há, digamos, desemprego dos engenheiros que saem daquela casa. E nas outras escolas, digamos, de engenharia, diria que também não. Mas houvesse raparigas. E as empresas, com o crescimento muito grande que houve nos últimos anos nestas áreas, elas precisam de ter mais pessoas, certo? Mais pessoas. E entre mais pessoas, mais mulheres também. As mulheres trazem uma maneira de ver as coisas, acho que algo diferente, quer dizer, é uma mais-valia ter mulheres numa equipa, pela maneira como se relacionam, etc. E, portanto, mais houvesse mais pessoas com a formação nestas áreas, mais as empresas seriam, digamos, capazes de as contratarem. Se forem mulheres, melhor ainda.
A literatura dá muito essa desculpa do elas não existem, onde é que elas estão, não as encontramos. Mas mais uma vez eu ponho a bola do lado da empresa, do lado da indústria. Estão a fazer o suficiente para contratarem mulheres? Esta coisa do não há, é suficiente?
Olha, eu concordo com a Isabel numa parte, noutra sou um bocadinho mais pessimista. Eu concordo que as empresas querem pessoas e, portanto, neste momento precisam muito de gente nesta área e não fazem a distinção entre homens e mulheres. Portanto, à partida, se tiverem mulheres disponíveis, como estão a precisar, vão optar pelas mulheres. Depois, naquilo em que eu sou um bocadinho mais pessimista, tem a ver com o percurso profissional. Existem dados que nos dizem que a igualdade salarial não existe, que a progressão de carreira tende a ser mais lenta no caso das mulheres. Se me perguntarem, isto tem a ver com legislação? Não. A legislação é igualitária. Existe neste momento muita legislação, nomeadamente a lei da maternidade e da paternidade, que faz com que não existe sequer a desculpa de mas as mulheres têm filhos, porque tanto a mãe como o pai podem ficar em casa na altura em que decidem ter um filho. Portanto, não existe essa desculpa. Agora, existe efetivamente uma discriminação, e nós sabemos que existe uma discriminação nas empresas relativamente às mulheres. E é um trabalho também esse que tem que ser desconstruído, é um trabalho que também tem que ser feito. Existem, obviamente, e nós estamos aqui três pessoas que eventualmente podemos ter passado por algumas situações na nossa vida, mas que não deixámos de atingir determinado patamar pelo facto de sermos mulheres, mas não podemos esquecer que ainda existe um preconceito dentro das empresas e que a tal ligação que existe e as fugas continuam a existir depois no mercado de trabalho. Há muitas raparigas que desistem da área que optaram nos estudos já no mercado de trabalho por se sentirem discriminadas em ambientes altamente masculinos. E isso também tem que ser trabalhado.
Pois, exato. Esse era outro ponto interessante. E aqui perguntava à Ana, uma vez que também ainda agora falou sobre o facto do seu ambiente de trabalho ser inclusivo e de ser diverso, o que é que contribui para isso?
É inclusivo na medida em que toda a gente tem a sua voz e acho que não há... Tu és mulher, contribuis de uma certa maneira, tu és homem, és mais analítico, contribuis de outra maneira. Nós somos vistos como um todo. E eu acho que, pelo menos nesta nova leva de empresas, e eu tenho bastantes amigos noutras empresas, esse shift cultural está a acontecer. E depois também temos o facto de termos aqui uma geração nova e muito qualificada que tem entrado, e os preconceitos sociais são menores. Eu acho que eu noto isso nas gerações mais novas, que há menos preconceitos sociais e as pessoas gostam de lutar por causas e há mesmo uma tentativa de ter um ambiente inclusivo, um bom ambiente onde se possa trabalhar, porque já percebemos que é assim que conseguimos os melhores resultados, os melhores produtos, a maior produtividade. E eu acho que isso está a mudar. Eu vim do mundo das consultoras e senti que era muito mais rigoroso, muito mais assertivo. E aí sim, acho que ainda é visto mais horas de trabalho como maior competência, mais possibilidades de subir na carreira, e hoje em dia isto está a mudar. Eu acho que é positivo aquilo que podemos ver no futuro e principalmente se começarmos a espalhar esta cultura.
É engraçado ter falado desta coisa do impacto positivo, porque há também muita literatura que fala do facto das mulheres escolherem o seu emprego de acordo com o impacto futuro que podem ter em melhorar o mundo, por exemplo. Isto por comparação aos homens, 50% nas mulheres, 30% nos homens. Se escolhermos mais mulheres para trabalharem nesta área de futuro, que no fundo vai desenvolver, porque o nosso futuro vai estar envolto em tecnologia, nós estamos a permitir que o mundo se torne melhor se as mulheres têm realmente essa vontade de contribuir para uma causa?
Sim, eu acho que é preciso apelar a isso, é preciso fazer esse marketing positivo, e é mesmo uma questão de marketing às raparigas mais novas de que são movidas por uma paixão e uma determinação enorme. É preciso dizer, aqui o limite é a tua criatividade, os dados estão livres, o software está livre, tu só tens de aprender, e o limite é a tua criatividade, as tuas causas sociais, luta por elas, és capaz de conseguir isto. E eu acho que é aí que temos de apelar, é mesmo desconstruir aquela ideia do que é uma pessoa na área da tecnologia, que é sempre a imagem do homem, se calhar fechado na cave a escrever linhas.
Isso também não ajuda a atrair gente para este
Exato, é
papel qualquer que foi...
criar role models, é preciso dar visibilidade. Eu acho que há um fenómeno muito giro, que é o Scully Effect, que eu há pouco tempo estava a ler sobre isso, e uma instituição de estudos de género nos mídia fez uma análise do impacto que a personagem da Dana Scully nos Seres Secretos teve. E a verdade é que ela acabou por levar mais mulheres para o mundo da ciência nesses anos e acabou por desmistificar a ideia do que era a mulher neste mundo e que eram ramos plausíveis. E eu acho isso super interessante, a maneira como nós podemos promover e mostrar que sim, nós estamos cá, nós já cá estamos. Eu acho que isso é outra coisa, é preciso mostrar que, não só realçar os feitos das mulheres, que são muitos, durante estes anos todos de desenvolvimento tecnológico, mas há uma comunidade vibrante hoje de mulheres que estão a fazer coisas fantásticas para mulheres, e não só para mulheres, que estão a contribuir imensamente nestas áreas, e é preciso dar visibilidade e mostrar, nós já cá estamos, nós estamos a fazer coisas fantásticas. E passar isso como exemplo, acho, para as gerações mais novas.
Há outro lado também interessante da tecnologia e que neste caso não ajudou muito as mulheres, que é a questão do cyberbullying. Portanto, a tecnologia veio trazer outras formas de violência e o cyberbullying é um deles, e neste caso as mulheres são as vítimas primordiais da violência na internet. Entender matemática e também saber tecnologia não ajudaria também as mulheres a não serem vítimas de cyberbullying, por exemplo, a estarem um bocadinho mais atentas? Luísa?
Eu diria que o conhecimento é sempre a melhor forma de nós atacarmos o problema, seja o conhecimento em termos tecnológicos, seja outro tipo de conhecimento. Efetivamente, as mulheres são as maiores vítimas de violência, seja ela em termos presenciais, seja ela em termos virtuais. Temos que combater o ciberbullying da mesma forma que estamos a fazer em termos de violência doméstica. Ver isto como um problema real, termos os números reais e depois dar as ferramentas necessárias às mulheres que são vítimas de ciberbullying para que possam reagir, para que estejam, que tenham as entidades à sua disposição. Existe, como sabe, a linha Internet Segura, para quem é possível qualquer pessoa que seja vítima de violência na internet poder aceder a ela de forma anónima, de forma a poder encontrar uma solução. Portanto, as soluções existem, daí o conhecimento ser tão importante. Nós temos que ter conhecimento para poder agir contra aquilo que não está bem. Eu também gostava de referir aqui uma questão. A Ana disse uma coisa muito importante, que é mostrar os exemplos é a melhor forma de atrair e agir pela positiva. Nós não podemos estar sempre a queixar-nos e esperar que as coisas aconteçam, agir pela positiva. E esta forma de exemplificar, ver que esta geração já é muito diferente daquela geração que nós passámos. Olhar e ver, é possível, eu posso chegar lá porque existem outros casos que chegaram. É uma das melhores formas de agir junto das raparigas, das mais jovens, tanto a este nível, como também a questão do ciberbullying. Se nós tivermos exemplos de situações que foram detectadas, que foram resolvidas, de raparigas que souberam ir pelos procedimentos corretos e poder resolver essa situação, isto chama mais pessoas. A outra coisa que eu ia, agora é um desafio aqui para a Isabel, que é inteligência artificial. Se os programadores forem todos homens, as máquinas vão pensar como os homens. E na realidade nós temos que ter cada vez mais mulheres nestas áreas também. Porquê? Porque vão ser mulheres e homens que têm que programar em termos de inteligência artificial. E não podemos arredar 50% da população desta possibilidade, e se vamos alimentar a máquina, porque a máquina vai pensar como nós quisermos que ela pense, não podemos alimentar a máquina no masculino. Isto é uma questão que está a ser muito debatida já em termos da União Europeia. A União Europeia está muito preocupada com isto. Nós também em Portugal estamos a ficar preocupados com esta área. A Isabel vai falar disto muito melhor do que eu, portanto este é um problema de futuro.
É verdade, Luísa, e acho que tocaste num ponto muito, muito importante. Que todos aqueles algoritmos de inteligência artificial que aprendem, mas que de algum modo, talvez as pessoas pensem que eles decidem sozinhos e que fazem sozinhos, não, mas eles são programados por pessoas para aprenderem, tal como nós, quando éramos pequenos, nós vamos aprendendo. E há exemplos de situações e políticas e algoritmos que foram desenvolvidos por empresas, eu não vou dizer o nome, em que de facto tem aqui a ver com a cor da pele e que houve correção sobre isso, houve chamadas de atenção e que houve correção sobre isso, e também este caso de a sensibilidade de uma mulher leva a que a programação seja diferente do que a de um homem, e não podemos permitir isso, certo? Porque, por exemplo, serão alguns desses algoritmos que fazem uma primeira escolha dos candidatos a um emprego. Ora, se nessa primeira escolha, antes da última, de uma conversa pessoal, candidatos ou candidatas, aliás, candidatas, são excluídas pelo facto de serem mulheres, pelos ditos algoritmos, não conseguem chegar à última entrevista, não conseguem ir ao último desempate. Portanto, isso é muito, muito importante. Diria que, neste aspecto do cyberbullying, que o conhecimento é, de facto, muito importante. Não apenas o conhecimento de onde pessoas que sejam raparigas, que sejam, e estamos a falar de mulheres, que sejam vítimas dessas situações, onde podem recorrer, onde podem pedir ajuda, mas, sobretudo, aquilo também que me parece é que devemos preparar, e aí desde muito cedo, como é que nós nos podemos defender, que metodologias, que cuidados temos que ter para não entrarmos nessas situações. Tendo entrado, temos que muito claramente dizer onde é que as pessoas podem pedir ajuda, mas eu apostaria muito, muito, muito em ensinar, esclarecer, dizer como é que evitamos entrar. E aí, a comunicação social, as escolas, todas aquelas entidades que tratam do digital têm um papel fundamental, que é divulgar, dar a conhecer, mostrar como é, o que evitar, o que se pode evitar. Isso é muito importante.
Relativamente àquela questão que falávamos ainda agora dos algoritmos serem programados por homens e por aí fora, tendo em conta que a internet e a tecnologia, no fundo, é um espaço de mudança e de liberdade que foi uma coisa criada do novo, foi uma pena não se ter aproveitado isso para se trabalhar também um bocadinho mais a igualdade de género, ou seja, não teria sido assim uma boa ideia aproveitar este mundo novo da internet para começar a construir um mundo mais igualitário? Acho que falhámos nisso também, não sei se estamos a conseguir acompanhar.
Pois, eu também acho que sim, que falhámos, mas ainda estamos...
Ainda estamos a tempo.
Eu sou pessimista na análise do que existe, mas sou, pois, otimista em termos da resolução. Falhámos, mas estamos a tempo. Falhámos em que sentido? Tínhamos a hipótese de tentar resolver a questão de género com as novas tecnologias, com um novo ambiente de comunicação, um novo sítio onde as pessoas se encontram, mas duplicámos, ou seja, criámos uma nova exclusão. Duplicámos, a própria pandemia, o facto de estarmos mais no digital, podia ter sido uma forma de trazer mais mulheres para o digital, mas o que é que aconteceu? Com toda a envolvência que existe em termos das responsabilidades das mulheres em casa, com o confinamento, as mulheres ficaram duplamente excluídas. E agora que está feito esse diagnóstico, há que resolver o problema e utilizar, no fundo, era um pouco aquilo que eu referia. Neste momento, a transição digital, a par da transição sustentável, são duas áreas muito importantes que Portugal colocou no plano de recuperação e resiliência. Estamos na boca do mundo estes primeiros 6 meses, vamos aproveitar isso. Aliás, o próprio governo já disse que a questão de género é uma questão que vai ficar na agenda digital da União Europeia, em que Portugal está a presidir neste primeiro semestre. Portanto, vamos utilizar isto para transversalizar esta questão, que sabemos que é muito importante para o sucesso de qualquer plano de transição digital, de recuperação e de resiliência, tem que ter esta questão. E esta questão tem que ser levada muito a sério. Há algo que é muito importante. Normalmente, quando nós estamos a falar sobre isto, as mulheres feministas são normalmente mal vistas, porque o feminismo ainda não foi interiorizado pela maioria da população como sendo algo que aquilo que sugere é a igualdade de tratamento. Normalmente, uma mulher feminista é vista como uma mulher que quer que a mulher seja mais importante do que o sexo masculino, e não é verdade. Aquilo que todas as lutas feministas fizeram ao longo destes anos todos e que nos levaram a poder estar aqui a conversar sobre este assunto foi tentar a igualdade de género. E, aliás, é um dos eixos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, é o ODS-5, é a igualdade de género. E isto era um desígnio para 2030. 2030 é já aí. Nós não vamos alcançar, na melhor das hipóteses, a Europa poderá alcançar em 2060 alguma igualdade de género e não vai ser exatamente igual em todos os países da Europa. Portanto, aquilo que é muito importante que seja pensado quando estamos a falar a este nível é que todos nós temos uma responsabilidade e neste momento que vamos fazer algo que é tentar recuperar de uma pandemia, de uma situação muito complicada em que a nossa economia vai ficar durante o ano 2020, já está, mas que vai ser aprofundada em 2021, então vamos aproveitar para fazer este salto, mas este salto com a tal questão de igualdade de género.
Vamos ver se lá chegamos. Há também uma bolha dentro da programação, que são os hackers. Como é que é a situação no mundo da internet, do software livre e dos hackers? Há muitas mulheres a fazerem este trabalho.
O conceito de hacker é um bocado...
Pronto, exato, também isso tínhamos que abrir aqui uma janela...
De uma maneira um bocado negativa, se calhar...
Sim, eu não sei se... Neste caso, eu estou a falar um bocadinho do software livre e da forma da tecnologia ser usada de uma forma um bocadinho mais política do que...
Sim, aí há mulheres, e claro, isso é um tema que apela às mulheres, não é? A distribuição livre de software, o acesso ao software, e há bastantes mulheres a trabalhar nessa área. É preciso procurá-las.
Há também outro ângulo interessante aqui na questão da tecnologia, que é, no fundo, a automatização de muitas profissões e dessa automatização ser mais penalizador para a mulher a nível de emprego. Portanto, as mulheres correm mais risco de perder o emprego devido à automatização. Há um estudo de 2018 que estima que 26 milhões de empregos que são hoje ocupados por mulheres em 30 países enfrentam um alto risco de desaparecer nos próximos 20 anos devido a avanços tecnológicos. Como é que é possível proteger?
A automatização é possível naquelas tarefas que são muito repetitivas ou que são muito bem delineadas. E, portanto, aí sim, aí de facto a automatização pode trazer-nos no futuro a redução de empregos para homens e para mulheres, certo? E, portanto, aquilo que eu diria às novas gerações, às gerações quer de homens, quer de mulheres, mas aqui estamos mulheres na tecnologia, portanto, de mulheres, procurem na vossa formação interessar-se e fazer coisas que não sejam repetitivas, coisas que sejam complexas, tenham um grande grau de incerteza, porque claramente no futuro, nas próximas dezenas de anos, essas serão aquelas profissões que continuarão a necessitar de ter pessoas a realizá-las. E, portanto, vai haver, de facto, perdas de emprego. Se nos prepararmos para aquelas profissões, algumas das quais, neste momento, nós não conhecemos ainda, porque haverá novas profissões, mas aquelas em que o grau de certeza e a repetitividade sejam muito pequenas. Portanto, essas serão aquelas em que os empregos serão mais garantidos do que estas rotineiras.
Sim, eu acrescentava a questão das novas gerações e se nós conseguirmos, com este desígnio, trazer mais mulheres para a tecnologia, que existam mais mulheres na tecnologia, o problema estará mais ou menos resolvido porque estão nas áreas onde vai haver emprego. Agora, o problema vão ser aquelas mulheres que neste momento estão nos tais empregos menos qualificados, que nós sabemos que a maior parte são mulheres e que não têm a possibilidade de ir para outro tipo de tarefas. Aí há duas questões. Há a questão da requalificação, que ainda é possível fazer, e nós temos que acreditar sempre que não vamos deixar ninguém para trás e que temos que requalificar para novas tarefas não repetitivas e tarefas que possam fugir a este desemprego. E depois existirão os casos em que não é possível fazer essa requalificação e é para isso que existe o Estado. Eu aí acho que temos de ter uma componente social grande e o que é que significa não deixar ninguém para trás? É dar as ferramentas, nos casos em que é possível, nos casos em que não é possível, existir esta segurança por parte das pessoas de que não vão ser postas em causa e que vão poder sobreviver porque trabalharam durante muitos anos e têm que ter um estado social que lhes garanta uma remuneração.
A Luísa é responsável pela coordenação do eixo da inclusão da Iniciativa Nacional de Competências Digitais. Como é que Portugal pode aumentar as oportunidades das mulheres nas tecnologias e no digital, sobretudo neste contexto marcado pela pandemia, em que houve um aceleramento da digitalização e nunca se deu tanto valor à tecnologia como estamos a dar neste momento?
Sim, falei há bocadinho da transição digital. Existem dois planos que estão embrincados neste momento. É o plano de transição digital, cujo eixo 1 está virado para o cidadão, e o INCODE, que é uma iniciativa nacional para o desenvolvimento das competências digitais, como o nome indica, visa o quê? Um maior desenvolvimento das competências digitais. O eixo 1 é precisamente o eixo da inclusão. O que é que se pretende com o eixo 1? Trazer os tais cerca de 20%, agora serão um bocadinho menos, mas os últimos números ainda apontavam para 19%, 20% da população portuguesa nunca usou a internet. São números assustadores.
Mas isto em 2020?
Em 2020. Os números do DESI 2020, que é o Índice Composto do Desenvolvimento das Competências Digitais em Termos Europeus, coloca Portugal no penúltimo lugar da tabela. Em termos de competências digitais, porque depois nós temos uma infraestrutura, temos boas universidades, temos serviços públicos digitais ótimos, mas depois em termos de inclusão digital e em termos de competências digitais da população, elas estão realmente muito abaixo. Tem sido feito um trabalho muito grande, mas temos que acelerar. Esta transição digital significa acelerar. O comboio já está a andar e nós não podemos deixá-lo passar. Estamos na estação e temos que o apanhar. Basicamente é isso. Portanto, em termos de políticas públicas, aquilo que lhe posso referir é que a inclusão digital está neste momento a ser vista como uma das principais armas que nós temos para poder fazer face aos problemas económicos e financeiros que vamos atravessar pós-pandemia. E essa transição digital tem transversalidade à questão de género. Portanto, todos os programas que vão visar a educação, o desenvolvimento de competências digitais nas populações excluídas, a requalificação, todos eles têm a questão de género incluída, ou seja, 50% das pessoas que vão ser abrangidas por todos estes programas têm que ser mulheres. Para podermos tentar, por um lado, lutar contra a desigualdade que existiu até agora e, por outro, trazer mais mulheres para o digital, para as profissões do futuro, que são aquelas que nós já aqui conversámos. Nós não podemos desperdiçar 50% do talento que existe na nossa população.
Muito bem. Antes de terminarmos, vou pedir a cada uma para pensarem no que é que diriam raparigas miúdas que desejem seguir a carreira na área da tecnologia, programação, robótica e por aí fora. Portanto, Ana, o que é que diria uma miúda que está assim sem saber bem se gosta de tecnologia, se não gosta?
Acho que é essencial a exposição, a exposição e que os pais ajudem nesse processo. Mas o que eu diria é, vem, a tua criatividade aqui, podes fazer o que quiseres, portanto... O mundo é teu, acho eu. Acho que o papel... Vem para experimentar.
Isabel.
Isso mesmo, acho que não diria melhor do que a Ana disse. Vem ver, vem pôr as mãos na massa e vê que é giro. Apaixona-te e depois voa.
Eu diria, àquelas que querem ir para essa área, venham rápido, porque são necessárias e vão gostar. E a todas as outras que não querem, é que o mundo hoje é digital. Portanto, em qualquer empresa, seja de que área for, é digital. Portanto, a competência digital tem que estar lá. Ainda que não vão para as engenharias, era bom que fossem muitas, mas ainda que não vão para as engenharias, o digital está presente em tudo na nossa vida hoje. Portanto, em qualquer curso, passar essa mensagem também da importância do digital.
Eu se calhar diria, só para complementar o que a Luísa disse, a disciplina de português é fundamental. Nós achamos que sim. O digital também devia ser fundamental e devia estar ao mesmo nível. Porque hoje em dia, mesmo alguém que não tenha uma profissão ligada às tecnologias, tem que dominar o digital para não ser excluído. Portanto, a esse nível devíamos estar equivalentes.
Os programadores são os escritores do futuro, será isso?
Eu gosto dessa ideia, sim.
Eu gosto da ideia de que os escritores também possam utilizar as ferramentas, ainda que não sejam programadores.
Muito bem, vamos então passar ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Luísa Ribeiro Lopes, o que é que sugere?
Olha, eu trouxe aqui três sugestões. Uma para ler, que foi um livro que foi oferecido pela minha filha. Minha filha está nas áreas das matemáticas, portanto não foi levada para outras áreas, foi o que ela quis escolher, portanto ela escolheu. E obviamente, tanto falarmos é sensível a esta questão de género. E ofereceu-me um livro neste Natal, que é A Rapariga, Mulher e Outra, da Bernardine Evaristo, que é um livro muito inspirador. A Bernardine Evaristo nasceu em Londres, é filha de mãe britânica e de pai nigeriano, e venceu o Booker Prize 2019. Foi a primeira mulher negra a vencer este prémio. É um livro apaixonante, é impossível parar de ler. Repensa as questões da identidade, de género, de classe. Tem como pano de fundo o colonialismo, a imigração, que hoje está tão na agenda do dia, a diáspora no Reino Unido, e que nós revemos muito como se pensarmos na nossa diáspora portuguesa também. É um tema muito atual, vale a pena ler, portanto, aconselho. Trouxe também para ouvir o CD produzido por Renato Júnior na altura em novembro, de Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é o CD Uma Mulher Não Chora. Tem a Simone, tem a Ana Bacalhau, tem Sara Tavares, tem várias cantoras inspiradoras, vale a pena ouvir. E as letras são para ficarmos a pensar um bocadinho o que é que tantas mulheres hoje em dia, cerca de 11 mil durante o ano 2020 foram vítimas de violência, pelo menos queixaram-se dessa violência. E por último, eu já referi um bocadinho na nossa conversa, existe uma associação que é em SICO, tem um canal do YouTube, tem também Instagram em SICO, vale a pena ir ver, e tem como embaixadora a Inês Guimarães, que é uma estudante da Universidade, foi estudante da Universidade do Porto em Matemática, conhecida pela Math Girl, e que desconstrói a matemática e a programação de uma forma muito divertida, vale a pena ver. Ela também tem um canal YouTube, tem um canal no Instagram, é embaixadora da Ensico para o ensino da programação junto aos mais jovens, vale a pena dar uma olhada dela no digital e ver isto.
Ensico, soltrando...
É Ensico de ensinar, é Ensico e acaba CO. Em SIC.pt e vejam o YouTube e o Instagram, que tem lá a Inês Guimarães para nos inspirar.
Isabel Ribeiro.
Eu, por acaso, não trouxe nada feito por mulheres, mas tenho coisas de tecnologia. A primeira, falámos aqui de inteligência artificial, portanto eu ia recomendar o livro escrito pelo Arlindo Oliveira, que foi presidente do Técnico, é um dos homens que sabe muito de inteligência artificial e tem feito nos últimos tempos muita divulgação. O livro chama-se Inteligência Artificial, lê-se de uma rajada, é da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, dá um bocadinho a história, diz o que é, para não técnicos, portanto é uma boa introdução. E depois recomendaria, tivemos aqui a olhar para o futuro, eu recomendaria um clássico de ficção científica, Eu, Robot, do Isaac Asimov. Só para ver como é que as coisas começaram com os robôs. Isto para ler. Depois diria, e a minha área da robótica móvel, e quem se interessa por estas coisas, a robótica não é só aquilo como a gente pensava, engenharia mecânica, eletrotécnica. Hoje em dia, nos tempos, digamos, que correm, falamos é das metodologias robóticas que têm robôs, comunicações, aprendizagem, controlo, comunicações. E, portanto, eu deixaria que fossem ao site da Boston Dynamics ver o robô Atlas, o robô cão, todos esses, para ver a maravilha que são estruturas mecânicas a funcionarem muito como nós e a redançarem. É muito engraçado. Podiam também ver no site da NASA a história e vídeos reais dos robôs móveis em Marte. Desde 2004, o Spirit, o Opportunity, depois o Curiosity. São muito interessantes. Também têm todas estas componentes. E deixaria como sugestão também para assistir, quinzenalmente, o Técnico lançou uma iniciativa que se chama Explica-me como se eu tivesse 5 anos, e temos quinzenalmente, transmitido pelo Facebook aos sábados, colegas meus do Técnico, eu fiz a primeira sessão, mas colegas meus do Técnico explicam numa linguagem muito acessível Por exemplo, eu fui explicar como se constrói um robô, mas tem havido se o zero é número par ou ímpar, de que são feitas as coisas são feitas de quê, os buracos negros, portanto, tudo isto que são coisas para o grande público pode, lhes pode interessar.
Ana Martins.
Eu deixaria, eu acho que recomendaria que visitassem o site das Portuguese Women in Tech. Elas têm um número de iniciativas e conduzem estudos sobre a igualdade de géneros nesta área. Têm agora uma iniciativa para a transparência salarial, por exemplo. Organizam conferências feitas por e para mulheres. E têm, que eu aqui acho muito importante para reter o talento, um programa de mentoria, que é feito com mulheres que já estão a trabalhar neste mercado de trabalho e raparigas que estão a estudar nas áreas científicas, que eu acho que têm um papel muito importante. Depois, recomendaria, eu sigo um blog que é o SheCodes.io, que faz divulgação de histórias de histórias de mulheres nesta área, do percurso que elas fizeram, as dificuldades por que passaram, e depois tem conselhos de carreira para vários níveis ao longo do percurso digital, do percurso profissional, desde estar na faculdade, até como evoluir para uma posição sénior. E depois, porque estamos numa era digital e acho que estamos muito ligados ao social, acho que no dia da Ada Lovelace saiu um artigo com 100 mulheres ligadas às tecnologias para seguir no Twitter, se calhar deixava depois essa referência.
Essa lista deve ser bem interessante.
Muito
bem, a minha sugestão são podcasts, eu trago duas sugestões, são podcasts brasileiros, um chama-se Pode Programar e é apresentado por duas programadoras que falam sobretudo sobre a profissão, notícias, histórias do setor da tecnologia, sempre que assim com um toque mais, um ângulo feminino. E há também um outro podcast que se chama Emílias Podcast. São, no fundo, entrevistas a mulheres que trabalham na área da tecnologia, mulheres brasileiras, para entender as motivações, as dificuldades que enfrentam no setor e, no fundo, também trazer à superfície estas mulheres que estão a fazer um caminho na área da tecnologia, os tais modelos de referência que há bocadinho falávamos e que são necessários para que se saiba para onde ir. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de André Tenente. A sonoplastia é do José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher no teatro, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.